São resultados desastrosos em todas as áreas e são resultados que vêm da continuação de outros resultados também desastrosos. Quer dizer, nós estamos praticamente em queda livre desde 2016 e essa queda livre verifica-se em todas as áreas, é confirmada pelos dados do TIMSS, que é outro inquérito internacional, e pelos dados do PIRLS. Quer dizer, sempre que temos inquéritos internacionais, dá uma década para cá, mostramos, esses inquéritos mostram-nos que as coisas não estão a funcionar bem.
E na sua leitura,
Agora,
qual será o motivo?
os motivos, como sempre, são vários, mas há um motivo central. Se nós compararmos a política seguida entre 2002 e 2015, que foi uma política de progressiva atenção aos resultados, de melhoria do currículo, de procura de um currículo mais exigente, de avaliação dos alunos, se compararmos essa política com a política seguida a partir de 2016, que foi uma política de menos exigência curricular, substituindo as metas curriculares por aprendizagens essenciais, que são documentos muito vagos, menos avaliação, foram abolidas as provas no quarto e no sexto ano de escolaridade, foram desprezados os exames. Se vemos isso, vemos que houve de facto duas políticas. Há uma política entre 2000 e 2015 de atenção aos resultados, de exigência. E há uma política pós-2016, que é uma política de contrariar essa exigência e essa atenção aos resultados. Facilidades.
Defende, por isso, um regresso dos exames no final do quarto ano e do sexto ano, como o senhor professor introduziu em 2012?
Eu diria que nem sequer exames são necessários no sentido de exames tradicionais, mas são necessárias avaliações com algum impacto sobre os alunos e bem feitas por um organismo tecnicamente preparado e independente, coisa que neste momento não existe. E essas avaliações têm de estar ancoradas num currículo claro e exigente. Se ele não existir, pouco servem. Por exemplo, uma coisa que se poderia fazer é os alunos que têm resultados muito fracos nos exames de quarto ano, imaginemos, podem em seguida ter uma época especial, ter um trabalho especial dentro da sua escola, ter um acompanhamento especial no ano seguinte, coisas desse tipo. Mas coisas claras, bem determinadas.
Por outro lado, ao nível dos currículos, pensa que deveria haver também uma revisão? Este governo já veio dizer que queria currículos mais exigentes.
Currículos mais exigentes significa essencialmente deitar fora as atuais aprendizagens essenciais e regressar às metas curriculares. Aliás, as metas estão feitas, isto é muito fácil, estão feitas e provadas. Poderiam, naturalmente, ter alguns ajustes e deveriam ter alguns ajustes, mas estão feitas e porque é que eu digo que foram provadas? Porque os resultados estão à vista. Até 2015 nós melhoramos e em 2015 tivemos os nossos melhores resultados de sempre. Tanto no PISA como no Teams. Ou seja, funcionou.
Aliás, na altura, em 2015, até fomos tidos como um caso de sucesso e um exemplo para todos os outros países, porque em 15 anos conseguimos superar
É
a
verdade,
média da
nós
OCDE.
conseguimos superar a média da OCDE nas três áreas do PISA e no Teams, em matemática, até passámos acima da Finlândia, portanto, que era considerado o grande país da Europa. E, portanto, nós de facto tivemos resultados bastante positivos.
Para voltarmos a esse patamar, o que é que o governo deveria de fazer?
Bem, o governo tem que encontrar a sua forma de o fazer. Agora, em termos gerais, o que eu posso dizer? Há duas ou três coisas que são essenciais para um país progredir. A primeira é um currículo exigente, progressivo, bem estruturado, bem pormenorizado. A segunda é a avaliação sistemática, frequente, válida, com base nesse currículo. E a terceira é um apoio cognitivo aos alunos com dificuldades.